Bom, só para nos situarmos, nós não vamos ficar muito dentro da história, mas para vocês não pensarem daqui a pouco, mas para que nós estamos falando sobre esse assunto que não tem nada a ver com Amazias, mas tem a ver sim, né? Nós estamos em 2 Reis 14, só lembrando dessa parte que nós falamos domingo passado. Que a primeira coisa que fala do rei Amazias é que foi colocado aqui como fato positivo, que ele exerceu justiça, né? Ele matou os assassinos do pai dele, mas ele não matou os filhos deles. Então, isso foi colocado como uma coisa positiva, que ele seguiu. Isso está na lei de Moisés, que quando tem uma coisa assim, não é para matar os filhos, mas é para julgar somente a pessoa que cometeu o mal. Então, isso foi uma coisa positiva falado sobre Amazias. E como nós falamos domingo passado, isso pode parecer uma coisa muito simples, claro, né? É para julgar, é para levar a juízo somente a pessoa que fez o mal. Mas isso levanta duas questões. Domingo passado nós falamos a primeira e hoje nós vamos falar da segunda. Primeira pergunta é: você entendendo a história do pai dele, do pai de Amazias, você percebe que o juízo que aconteceu sobre Joás, dele ter sido morto, foi um juízo permitido e autorizado por Deus, porque Joás fez algo, fez várias coisas muito ruins, teve muitas advertências, teve chance de mudar, não mudou, então chegou o momento do julgamento dele. Então a primeira pergunta é: se Joás tinha que ser morto mesmo por causa dos pecados dele, por que que os assassinos dele teriam que ser julgados? Então, não vou repetir, se você quiser saber a resposta, pega mas em síntese, a resposta é que Deus permite que pessoas ímpias cumpram, executem juízos contra o povo de Deus, contra pessoas, mas Deus julga as pessoas por causa das motivações, por causa das razões, por causa do que está no coração. Então, vimos isso em relação às nações que traziam juízo contra Israel. Então, Deus permite que coisas ruins aconteçam, às vezes são autorizadas ou permitidas por Deus, mas isso não isenta a pessoa que fez aquilo. E a gente às vezes pensa: bom, isso não tem nada a ver comigo, porque eu nunca vou assassinar ninguém, eu nunca vou ser. Mas nós podemos aplicar isso dentro do contexto da igreja, que muitas coisas são feitas dentro da igreja com motivação errada, permitido por Deus, mas com motivação errada, e isso não nos isenta do juízo de Deus. Então é um princípio importante. A segunda pergunta que esse fato levanta, que o que nós vamos ver hoje é bem mais espinhosa do que a primeira, e que realmente assim, hoje nós só vamos dar assim, nós vamos tocar de leve nisso, né? Nós não, primeiro porque, como eu falei, assim, Deus é muito acima do nosso conhecimento humano, né? Da nossa capacidade humana de entender todas as razões de Deus. Nós podemos, mas devemos continuar buscando a Deus para entender mais. Nós não devemos deixar as perguntas, né? Por exemplo, o livro de Apocalipse, escatologia. Nós não devemos fazer assim, isso é muito complicado. Ninguém sabe como é que é, ninguém sabe como é que é o anticristo, ninguém sabe o que é a marca da besta, ninguém sabe como é que as coisas vão acontecer no final. Mas isso não significa que nós devamos deixar isso de lado. Nós devemos continuar batendo na porta. Assim, Deus, eu quero entender mais. Progressivamente. E também tem uma questão assim muito de tempo. Deus revela as coisas no tempo certo. Deus não mostra para nós quanta coisa na nossa vida. Deus não vai te mostrar coisas que vão te acontecer daqui 20 anos. Muito difícil. Deus pode até dar uma promessa, mas muito difícil Deus te mostrar uma coisa que vai acontecer muito na frente, porque isso não ia fazer bem, né? Deus nos dá o mapa inteiro da sua vida. Olha, quando você tiver 20 anos, você tem que fazer isso, quando você tiver 30, Deus não vai fazer isso nunca. Raríssimas vezes, aconteceu na Bíblia, raríssimas vezes Deus mostra para alguém quando que ele vai morrer. É muito raro, e a gente sabe que isso faria mal, né? Porque sem você querer, você ia deixar, você, bom, vou morrer daqui 50 anos, então eu tenho pelo menos 45 anos para fazer o que eu quero, que não vai ter problema. Então, nós não sabemos as coisas com muita antecedência, e mesmo isso é válido para a igreja. Deus revela coisas para a igreja no momento que a igreja precisa, na geração, no momento. Por isso que quando Daniel perguntou, Deus, eu não entendi tudo que o senhor falou. Deus falou assim, você não vai conseguir entender, porque não é hora. Escreva, porque no futuro as pessoas vão precisar, mas você não vai entender, vai ficar selado. Por muito tempo vai ficar selado. Então, são essas coisas que a gente tem que levar em consideração. Bom, a segunda pergunta, então, é se Deus elogiou Amazias, né, falou bem de Amazias nas Escrituras, porque ele não matou os filhos dos assassinos, então nós lembramos de outra coisa que tem nas Escrituras também. Ele seguiu o que está escrito na lei, mas na lei também está escrito. Então, nós precisamos até ler esses textos. Aparecem, pelo que eu pude perceber, assim, que Deus falou isso. Eu visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira ou quarta geração. Deus falou isso duas vezes. Então, nós vamos ler isso aqui. Porque aparentemente isso entra em choque com o que Deus falou para não matar os filhos dos assassinos, porque cada um, tá, tem outros textos também, que Deus é muito enfático em falar, não é o filho que vai pagar pelas iniquidades dos pais, cada um vai ser julgado pelos seus pecados, não pelos pecados dos outros. Mas se Deus falou assim, eu sou Deus, nós vamos ler aqui, primeira vez que aparece isso foi em Êxodo 20, quando Deus deu os 10 mandamentos. Então vamos ler lá em Êxodo 20, porque muitas vezes o problema que acontece é que a gente cita um texto fora do contexto. Então uma das coisas principais, se tem um texto difícil de entender... Essas coisas não são chaves automáticas, né? Mas são princípios que nos ajudam. Se tem uma coisa difícil para você entender, a primeira coisa que você tem que fazer é ler no contexto. E a segunda coisa que você tem que fazer é comparar com tudo que Deus fala na palavra em outros textos. Porque Deus não se contradiz, mas um texto diz uma coisa que você pode ver de um ângulo, mas você precisa ver isso no ângulo completo, na perspectiva completa. Você não pode ficar se baseando só num texto ou dois textos. Você precisa ver o que Deus fala sobre isso no resto da Bíblia. E já que eu estou falando de princípios, vou falar de um terceiro. Um terceiro ponto muito importante para examinar coisas difíceis é também ver o que o Novo Testamento fala. Então nós temos coisas no Velho Testamento que são às vezes mais difíceis de entender, tem toda aquela ideia que o Deus do Velho Testamento era muito duro, muito bravo, mas ele foi amansado por Jesus, Jesus mudou Deus, agora Deus não é tão bravo assim, e não é correto porque tem muita coisa que fala sobre Deus ter ido no Novo Testamento também. Então Deus é o mesmo, Deus não muda, na verdade Jesus veio para mostrar quem é Deus, ele não veio para mudar, né? Ele veio para mudar a nossa imagem de Deus, mas ele não veio para dizer antes Deus era assim, agora Deus mudou. Não, Deus sempre é o mesmo, sempre ele não muda, essa é a nossa segurança, que se ele vai mudar, como é que eu vou saber que amanhã ele vai me aceitar? Hoje ele falou assim, que me aceita, mas se ele muda, como é que eu tenho base para continuar com Deus? Então, mas o Novo Testamento nos dá chaves para entender o que realmente a palavra quer dizer. Então, existem outras chaves, mas são três que podem nos ajudar. Então, em Êxodo 20, tem os 10 mandamentos. Deus está falando lá do Monte Sinai, falando em voz audível, todo o povo escutando, e tem os 10 mandamentos. nós como cristãos evangélicos, cristãos, né, da época, né, da Nova Aliança, às vezes nós temos uma tendência de achar que os 10 mandamentos não são muito importantes. Os 10 mandamentos são muito importantes, Deus não muda, Deus continua querendo que nós observemos as coisas que estão aqui. Então, todos nós deveríamos saber falar os 10 mandamentos. Qual que é o primeiro mandamento? Qual que é o segundo? Precisa saber o número, né? Mas os primeiros dois precisa saber, porque eles são o começo de tudo. Então, o primeiro mandamento está no versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. O que são? Eu preciso falar isso também, assim, é um assunto em si, mas eu preciso, a gente precisa pegar essa ideia, porque o primeiro ponto que nós queremos falar sobre essa questão, se Deus visita iniquidades dos pais, dos filhos, até a terceira ou quarta geração, como que é isso? Como é que é o contexto disso? Então, está no contexto dos 10 mandamentos. O que são os 10 mandamentos? O que são os 10 mandamentos? Os 10 mandamentos não é, como a gente geralmente pensa, uma lista de 10 coisas, 10 ordens de Deus e ponto final. Os 10 mandamentos são uma aliança, é a base de uma aliança. Deus estava fazendo uma aliança. Isso tem que voltar só para o capítulo anterior, Êxodo 19, e ver que tudo que Deus fez para tirar o povo do Egito era para, Êxodo 19, 4, vistes tudo o que eu fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. O povo de Israel, e isso acontece hoje do mesmo jeito, é muito fácil fazer essa aplicação. O povo de Israel achou, quando Deus mandou Moisés para falar com eles, capítulo 6, né, poucos capítulos antes aqui, quando Moisés chegou ao povo de Israel, ele falou assim: eu vou tirar vocês da escravidão e vou levar vocês para onde? O que Moisés falou com eles? Para onde eles iam levar? Ele não falou do deserto. Se tivesse falado do deserto, talvez eles nem iam, né? Ele não falou deserto. Até parece que Deus não foi muito, como é que fala? Ele não foi muito aberto, né? Foi muito sincero, né? Ele falou assim: eu vou tirar. E, gente, vocês precisam lembrar dessa parte. Deus falou: eu vou tirar vocês da escravidão para levar para onde? Terra prometida, que mana leite e mel. Só que daí, foi isso que o povo de Israel reclamava. Deus só falou que ia levar para a terra prometida, a gente não está vendo terra prometida nenhuma, nós estamos nesse deserto. Só que o deserto era bom, eles não sabiam, né? Porque tinha maná todo dia, né? De graça, só ir lá fora e pegar. Quando tinha água, eles não passavam sede, Deus providenciava água. A roupa, eu sempre falo assim, não sei se as mulheres concordariam com isso, mas a roupa não ficava velha, né? Os sapatos duravam 40 anos. Imagine, gente, você não ter que trocar de sapato por 40 anos. Eu acharia bom. Mas... Então, gente, o deserto era muito bom, mas, lógico, era um deserto e não era o destino final. Mas Deus não podia falar. Deus não podia falar. Ele não fez para enganar. Ele não podia falar. E era verdade. Eu quero tirar vocês da escravidão no Egito e quero levar vocês para uma terra maravilhosa, um lugar que Deus cuida, vai ter trabalho, que é a diferença entre o deserto e a terra prometida, que no deserto não tinha trabalho. Comida estava lá, mas na terra prometida tem trabalho, mas é o trabalho que Deus quis no jardim do Éden. Adão e Eva, vocês vão cultivar e guardar o jardim. Trabalho não é coisa do pecado, trabalho é coisa de Deus, é coisa que Deus nos deu, coisa maravilhosa. Os espinhos, os abrolhos, o suor é coisa do pecado, mas o trabalho não é do pecado, amém? Então, a Terra Prometida era um lugar maravilhoso. Então, Deus vai levar para a Terra Prometida, mas antes tinha que passar pelo deserto. Mas por que passar pelo deserto? E no propósito de Deus não era 40 anos. Não era para passar 40 anos. Mas por que deserto? Porque lá, antes de entrar na Terra Prometida, ele queria fazer uma aliança. Aliança é casamento. Aliança é união. Então, quando você enxerga os 10 mandamentos, não como Deus colocando uma lei severa sobre nós, uma coisa dura, difícil de carregar, é verdade que a velha aliança não tinha ainda tudo que a nova aliança traz, mas a figura dessa aliança era que Deus queria fazer uma aliança com o povo de Deus. E aliança é coisa recíproca. Aliança não é uma coisa unilateral. Não existe uma aliança unilateral. Para ter aliança tem que ter duas partes e tem que ter correspondência. E quando a gente fala sobre graça no Novo Testamento, na Nova Aliança, nós não estamos, Deus não está eliminando a necessidade de reciprocidade. E por isso que a gente fez aquele trabalho sobre recede, que a gente sempre fala aqui, tem ele escrito agora, para entender que Deus tem esse recede, essa graça, esse amor forte e permanente, mas precisa ter reciprocidade, senão ele não funciona. Então, com esse contexto, você precisa entender os 10 mandamentos começando nessa base. De todos os 10 mandamentos, o primeiro é a base de tudo. Sem esse primeiro mandamento, nada mais funciona. Porque se vai ter outros deuses além de Deus, não tem mais relacionamento, não tem mais amor, é um relacionamento de amor. Então não tem como ser povo de Deus e ter outros deuses além de Deus. Então, primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento, versículo 4, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, pois eu, o Senhor teu Deus, sou Deus. Todo mundo aqui sabe corrigir a Bíblia, né? Não é a Bíblia, né? Corrigir a tradução, né? Essa palavra não é zeloso. O que, que é? Ciumento. Eu, o Senhor, teu Deus, sou ciumento. Por que Deus vai ter ciúme? Por causa do primeiro mandamento. Se você vai amar outra pessoa, outra coisa, outro Deus, outra coisa além de Deus, é idolatria. Então os primeiros dois mandamentos são muito relacionados. E quando os evangélicos colocam idolatria igual àquilo que os católicos fazem ou outras religiões pagãs, nós estamos perdendo a essência da coisa. Porque a idolatria, muitas pessoas podem ter um crucifixo, podem ter alguma coisa na parede e não ter idolatria. E muita gente pode não ter nada disso e ter idolatria muito pior. Então nós precisamos entender, como a gente sempre fala aqui, o que é idolatria. Ok, então essa é a base. Deus estava fazendo uma aliança com seu povo. Ele estava falando, nós estamos fazendo aqui uma aliança em que vocês serão meu povo. Aí eu não li todo o texto de Êxodo 19, mas ele falou, vocês vão ser minha propriedade peculiar. Não é uma linguagem de amor, não é o que o noivo fala para a noiva fala para o noivo, você é meu tesouro, você é o único, você é a maior riqueza que eu posso ter, é isso que Deus estava falando com o povo, vocês são o meu tesouro peculiar em toda a terra. Agora, aí também tem outro assunto, né, que Deus não tinha intenção de fazer dos judeus o único povo peculiar na face da terra. E ele falou isso tudo junto. Vocês são minha propriedade peculiar, por quê? Porque eu não gosto das outras nações, eu não gosto dos outros povos, eu só gosto dos judeus. É isso que ele queria falar? No fundo, Deus perde muita paciência com esses judeus, né? Os próprios judeus, né? O Asher fala assim, os outros não podem falar, mas eu posso falar porque eu sou judeu, né? Então eu vou citar o Asher para não falar que eu que estou falando dos judeus. Mas ele fala assim, os judeus são o povo mais teimoso da face da terra. Onde tem dois judeus, tem três opiniões. Segundo ele. É que um deles, assim, ó, uma hora pensa assim, uma outra pensa de outro jeito, né? Então, assim, eles são muito briguentos, são muito arrogantes, são muito teimosos, mas, na verdade, isso é todos nós, né? Não tem diferença nenhuma, né? Deus tinha que começar com alguém, começou com os judeus, mas o problema que eles têm é o nosso problema, é a natureza humana. Então, Deus escolheu um povo peculiar, para que eles pudessem ser o instrumento de Deus para trazer todos os povos para a mesma posição de ser um povo peculiar, um povo, um tesouro especial de Deus. Todas as nações. E isso nós temos muito claro no Novo Testamento, muito forte. Deus espera, porque Ele não quer que ninguém se perca, não é isso que fala? Então, em três lugares, pelo menos, no Novo Testamento, Deus fala muito claro sobre o desejo dele de abraçar, de incluir toda a humanidade. Então, nós precisamos entender isso porque nós pegamos a mesma síndrome dos judeus, né? É só os cristãos, é só nós, nós somos melhores. No fundo, você pode falar de predestinação ou não falar de predestinação. No fundo, Deus me achou porque ele foi com a minha cara, ele gostou de mim, ele achou eu bonitinho. Sei lá, alguma coisa a gente acha que Deus viu na gente que ele gostou. E ele não viu nada. E ele pegou e plantou a sua natureza em nós. Amém, gente? Nós precisamos sempre repetir isso para a gente não cair nesse mesmo erro. Mas vamos voltar aqui. Então, Deus está fazendo uma aliança com uma nação. Muito importante a gente entender o contexto. Em que tipo de contexto Deus falou de visitar pecado nos pais, os filhos, até a terceira, quarta geração. Eu parei no meio do versículo 5, justamente porque agora que vem. Então ele fala assim, eu sou um Deus ciumento. Deus tem ciúme do quê? De amor que é dividido. Isso é difícil a gente entender, mas Deus é totalmente exclusivo, porque só pode ser Deus, nós só podemos amar a Deus, mas o amor dele inclui toda a humanidade. Então, quando a gente ama a Deus, nosso amor abrange toda a humanidade. Então, não é um amor assim, só eu e Deus e mais ninguém. É mais ninguém no sentido de outros deuses, outras coisas que ocupam o lugar de adoração, que ocupam o primeiro lugar na nossa vida e que tomam o lugar de Deus. Deus fez um quadro perfeito. Duas pessoas se amam, homem e mulher, formam uma família. É um amor exclusivo, não cabe mais ninguém naquele tipo de relacionamento. Só que qual que é o objetivo do relacionamento? Produzir uma família. Filhos, esse é o amor de Deus. Ele é exclusivo, mas o objetivo dele é ter uma família de muitos filhos. Isso é o que Deus quer. Então a gente precisa entender aonde entra a exclusividade. Eu sempre falo, nós fazemos sempre o errado. Quando a gente quer ser exclusivo, nós devíamos ser inclusivos. E quando a gente é inclusivo, nós devíamos ser exclusivos. Por quê? Porque a gente, Deus aceita qualquer coisa, a gente acha que Deus não liga da gente dividir o coração com outros amores. E Jesus falou, ninguém pode servir a dois senhores. Não tem jeito. O amor, isso é um fato, é uma lei, não é porque Deus mandou, isso acontece. Se você, Jesus disse, se você ama um, na proporção em que você ama algo que não é Deus, no lugar de Deus, você não ama Deus. Não tem jeito. Não existe poligamia espiritual, não existe isso. Ou você ama um, ou você ama a outro, ok? Então, quando Deus falou sobre isso, então ele falou assim: eu sou um Deus ciumento, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. De quem? Quem que ele vai visitar? Terceira e quarta geração. Daqueles que me odeiam. É uma palavra forte. Se a sua Bíblia fala odeiam, aborrecem, desprezam, né? É uma palavra de amor também. É uma palavra de amor. Do que ele está falando aqui? Que tipo de iniquidade? Que tipo de iniquidade que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando de abandonar, de quebrar a aliança com Deus. Aliança com Deus que é baseada em amá-lo acima de todas as coisas. Então, se você entra numa aliança com Deus, mas você despreza esse amor por Deus, então tem consequências. E ele está dizendo, isso é coisa séria. Mas depois no versículo 6, mas faço misericórdia. Um ponto na prova para quem acertar essa palavra aqui. Não tem prova, não tem nota, mas... né, quem sabe o que é essa palavra aqui? Mas faço misericórdia. O que, que é essa palavra? Recede. Recede. É amor de aliança. Deus está falando aqui sobre como que funciona a aliança. Aliança, se você quebra minha aliança, vai ter consequências. As consequências, nós vamos falar sobre que tipo de consequências são essas. Mas as consequências vão... um pouquinho na frente. Agora, a misericórdia sobre quem entra em aliança com Deus vai até mil gerações. Gente, vocês acham que isso é possível? É só olhar para a história dos judeus. Que você vai ver as duas coisas. Como Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos e como Deus mantém a sua aliança até mil gerações. Porque até hoje Deus não largou desse povo que se chama judeus, né? É uma coisa incrível, e tem aquela, aquela frase, né, que muitos judeus falam, não sei onde que originou, mas até tem um filme musical bem interessante, né, O Violonista no Telhado, que o cara tá lá na Polônia, Romênia, né, um desses países aí, e um judeu, né, e as coisas não vão bem com ele. E ele começa, ele fala, né? Ele fala muito com Deus, né? No filme, né? Ele fala com Deus e ele fala assim: Deus, eu sei que nós somos o povo escolhido, mas será que um pouquinho, por um tempo, você não podia escolher um outro povo? Porque assim, as consequências de ser o povo escolhido são duras, né? Quando você não mantém a aliança com Deus. Ok. Então eu não vou repetir. Eu não vou ler todos os outros textos, né? Mas Deus falou isso duas vezes. Uma aqui, em Êxodo 20, a outra é aquela de Êxodo 34, quando o povo tinha feito o bezerro de ouro, já tinha quebrado a aliança, Deus estava quase pronto para destruir todo o povo, e depois que ele falou, não vou destruir, mas eu não vou mais com vocês, né? Até parece uma briga de marido e mulher, sei lá, assim, é uma briga de amor, né? Que Moisés fala assim, não, o senhor não pode fazer isso, o senhor prometeu. Aí Deus fala assim, tá bom, eu não vou destruir, mas também não vou com eles mais, né? Aí Moisés fala assim, não, o senhor não pode fazer isso. E aí ele fala assim, Deus, eu quero conhecer mais a ti, porque isso que o senhor está fazendo, eu não sei, eu não estou entendendo, eu quero saber mais quem o senhor é. Porque o senhor está fazendo uma coisa que não está no meu script, eu não entendo isso. Né? Aí Deus fala assim, tá bom, eu vou te mostrar quem eu sou, vou mostrar a minha glória. É uma das passagens mais fantásticas, de uma das experiências mais sublimes de toda a Bíblia, né? Quando Moisés, que já tinha passado 40 dias com Deus no monte, já tinha tido um monte de experiências na sarça ardente. Gente, é como assim, você pega um Paulo que fala: Jesus, eu quero te conhecer, eu não te conheço ainda. E Paulo tinha visto, tinha ido no terceiro céu, tinha visto plantado igreja, tinha conhecido a Jesus no caminho de Damasco, tantas coisas que Paulo fez, e ele fala: não te conheço ainda. E Moisés fala com Deus: eu preciso te conhecer, porque nós estamos vivendo uma situação que eu não sei como lidar com isso. Eu preciso te conhecer. E aí ele sobe, né, e tem toda aquela coisa assim que é difícil até você imaginar que isso seja real, que Deus fala assim: eu vou te esconder dentro de um buraco na rocha e vou colocar a minha mão. Só de ter a mão de Deus me protegendo, eu ia desmaiar, assim, né? A mão de Deus me cobrindo ali, né, para eu não ser fulminado com a glória de Deus, né? Porque ele falou assim: ninguém pode ver minha face e continuar vivo. Mas aí ele tem toda aquela experiência e Deus fala, né? Eu sou misericordioso, eu sou compassivo. Aliás, ele começa com compaixão, né? Sou compassivo, sou misericordioso, sou longânimo. E ele vai falando. Tudo coisa boa. Tudo coisa boa, né? Eu sou fiel. Aí ele fala duas vezes de recede, né? Duas vezes para enfatizar: eu tenho recede, eu mantenho mesmo meu recede com todos aqueles, a minha aliança é firme, da minha parte nunca se quebra. Eu perdoo as falhas de aliança. Não é tremendo isso? Ele já previu os nossos erros e já perdoou, e já disse: eu perdoo. Mas ele tinha que terminar com essa nota. No fim ele fala: mas eu não inocento o culpado e visito o pecado dos pais nos filhos até a terceira, quarta geração. Gente, mas aí estragou tudo. Aí, né, assim, tudo que ele falou: visito a iniquidade dos pais, coitado dos filhos, os netos, os bisnetos que vão pagar pecados de infidelidade dos pais deles, né? Então parece que é uma coisa que vai, daí tem Números 14, versículo 18, se vocês quiserem anotar também, que Moisés usa essa revelação de Deus para interceder mais uma vez pelo povo, que foi aquela ocasião dos espias, e que ele diz: o Senhor é um Deus misericordioso, compassivo e tudo, e que visita. Moisés cita. Por que que Moisés citaria essa parte para Deus? Quando ele está pedindo clemência, ele está pedindo perdão, ele está pedindo que Deus não seja duro com o povo. Por que que ele citaria isso? Então essa é a nossa tarefa, né? E como eu disse, eu não sei se eu tenho toda a resposta, mas essa pergunta nós precisamos fazer, nós não podemos fugir dessa pergunta. Nós não podemos simplesmente dizer: bom, tem coisa difícil na Bíblia, né? Coisa difícil, mas deixa para lá, né? Não, nós precisamos dizer: Deus, eu quero saber. Eu estou fazendo essa pergunta direto para Deus: Deus, eu quero te conhecer, eu não quero ter uma imagem errada de Deus e não quero transmitir uma imagem errada de Deus. Amém? Nós precisamos ter essa preocupação. Nós não podemos dizer: a igreja representa Deus, a igreja, as doutrinas que a igreja sempre teve, eu não sou revolucionário, eu não acho que tem que jogar fora a história da igreja, ou conquistas, verdades que a igreja descobriu no passado, mas eu não posso ficar contente com, mesmo assim dizendo: ó, todo mundo na história da igreja fala que Deus é assim. E daí não tem assim, os pecadores que se cuidem, porque Deus é duro mesmo e Deus é assim. Gente, eu não posso ficar simplesmente aceitando essas coisas. Entende o dilema? Eu não estou dizendo, eu sou mais, eu posso descobrir uma coisa que Lutero não sabia, né? Quem sou eu para descobrir uma coisa que os pais da igreja não sabiam? Eu não estou me colocando, nenhum de nós devemos nos colocar numa posição errada, de arrogância, de achar que nós sabemos. O que eu estou dizendo, nós não podemos deixar as perguntas difíceis de lado, porque Deus quer que a gente conheça, Deus quer se revelar a nós. E quem sabe, se tudo que nós temos falado sobre a igreja dos últimos dias, a igreja vai manifestar Jesus na terra, a igreja vai avisar o mundo, Deus vai avisar o mundo antes do grande, terrível dia do Senhor, Deus vai se revelar, Ele vai dar uma verdadeira chance. Tem muita gente rejeitando a Deus por causa da igreja. Tem muita gente que não acredita em Deus por causa de nós. Então nós não podemos ficar contentes com isso, nós não podemos ficar acomodados, é problema deles, eles que não quiseram ouvir. Tem gente que fala isso, né? Assim, minhas mãos estão limpas do sangue de todos os meus parentes, que já falei com todo mundo. E todo mundo acha que eu sou um fanático, que o meu Deus é um Deus que não tem nada a ver com a vida deles, e meu sangue está limpo, minhas mãos estão limpas do sangue deles. Gente, não é assim. Eles não estão vendo Jesus porque a gente não está mostrando. Então essa é a minha pergunta: quem é esse Deus que visita a iniquidade dos pais nos filhos? Eu posso não ter a resposta completa para vocês hoje, sei que não tenho, mas eu quero deixar a pergunta com vocês. Eu quero que vocês busquem, eu quero que vocês se sintam incomodados. Desculpe, não quiser ficar incomodado, não venha na aula de domingo aqui, porque eu quero incomodar vocês. Eu quero que vocês fiquem incomodados. Eu quero que vocês fiquem assim: Deus, eu quero conhecer a Ti. Deus não precisa se explicar para nós. Deus não precisa se justificar, mas Ele quer se revelar. Se ele não quisesse, ele não teria dado toda a sua palavra, ele não teria mandado Jesus, se ele não quisesse se revelar a nós, ok? Bom, então nós temos primeiro o contexto, né? Então antes de ler uma próxima passagem, vamos ver aqui, eu estou colocando alguns pontos aqui para a gente considerar. Então o primeiro ponto que nós precisamos considerar é que essa palavra de Deus visita, dos pais, dos filhos, né? É importante entender o contexto. Qual é o contexto? É o contexto de aliança, e é o contexto de aliança coletiva com o povo. Porque eu preciso, se eu acredito, tem gente que não acredita que a Bíblia é inspirada por Deus. Então, se tem contradição, é porque os caras inventaram o negócio da cabeça deles e não é de Deus. Mas se a palavra de Deus é inspirada por Deus, então não pode ter contradição, concordam comigo? Então se Deus fala muito enfático que os filhos não pagam pelos pecados dos pais, então eu preciso entender o que quer dizer esse versículo, essa frase. O que quer dizer? Então, primeira coisa, vamos olhar o contexto. É uma aliança coletiva. Deus está fazendo uma aliança com um povo. Isso não significa, nunca significou, nem no Velho Testamento e nem agora, em relação a Israel ou em relação à igreja, isso nunca significa que as pessoas são salvas coletivamente. Ninguém é salvo coletivamente. Nosso encontro com Deus é pessoal. Deus fez aliança com a nação de Israel no Velho Testamento, mas é só você ler a história do Velho Testamento, você vê que Deus agiu duramente com o povo de Israel que não era fiel a ele. Então, uma aliança coletiva não significa que as pessoas são automaticamente salvas por serem judeus ou por serem cristãos. Deu para entender? É a mesma coisa. Não por ser judeu e não por ser cristão. Você tem que ter um encontro pessoal com Deus. Aquela famosa frase que Deus não tem netos. Então você não é uma pessoa nascida de novo porque seus pais foram cristãos ou porque você faz parte de uma igreja, né, que tem toda aquela tradição assim, né, eu fui batizado, eu fui aceito, eu faço parte da igreja desde pequeno e tal. né, as pessoas falam assim, eu nasci em berço evangélico, né? Então não sei se tem berço evangélico, né? Mas a gente precisa entender que não tem como você entrar no reino de Deus coletivamente, é pessoal. Mas os propósitos de Deus são coletivos. Deus não age para cumprir o propósito dele através de uma pessoa. Ele começou com Abraão, mas o propósito dele era uma nação. Então o propósito de Deus é realizado através da nação de Israel e através da igreja. Então são esses dois aspectos que a gente tem que sempre deixar em equilíbrio. Então Deus tem alianças coletivas. Por exemplo, Deus fez uma aliança através de Noé com toda a humanidade. Em Gênesis 9, ele falou assim, eu estou fazendo uma aliança, eu não vou destruir mais a terra com água. E pôs o arco-íris para provar isso e para dizer, não vou destruir a terra com água, como fiz agora. É uma aliança com a humanidade. Então Deus tem alianças coletivas. Então ele estava fazendo uma aliança com a nação de Israel. Com a nação de Israel. Então esse é o contexto, esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender para pegar essa ideia. Ok, vai ter outros pontos que eu vou falar daqui a pouco, mas para entender essa questão de aliança, nós vamos ler agora em Levítico. Agora é importante a gente entender, Deus falou no Monte Sinai que era assim a aliança, tinha que ter ele como Deus, não dividir Deus com outros deuses, e se não fizesse isso, a aliança seria quebrada e teria consequências. Você entra numa aliança se você quer, mas depois que você entrou, para sair tem consequências. Tem uma frase de um cara assim que eu sempre vejo por aí, que eu acho muito, muito legal, não é nem no contexto cristão, é um tipo de um consultor para empresas, né? Ele sempre coloca no rodapé das mensagens dele assim, nós somos livres para escolher, mas somos presos das consequências. Você pode escolher o que você quiser, agora você não pode escolher a consequência da sua escolha. Você fez uma escolha, aí você não vai dizer, eu vou escolher isso, mas eu escolho não ter resultado da minha escolha. Não existe isso. Então, essa questão da aliança. Então, vamos ver como que isso aconteceu. É uma coisa que você fala assim, nossa, mas Deus falou dos pais, nos filhos. Vamos ver na história como é que isso aconteceu. Primeiro, assim, ainda no tempo de Moisés, Levítico 26, quando ele fala o que vai acontecer, ele já prevê que o povo vai desobedecer, então ele já começa a falar sobre essas consequências. Você fez uma aliança, vocês como povo, vocês fizeram uma aliança comigo. Agora, quais são as consequências de você não escolher continuar na aliança? Então, Levítico 26, os primeiros 13 versículos, ele fala das consequências boas que vai ter se as pessoas continuarem na aliança com Deus. Aí no versículo 14 ele fala, mas se não me ouvides, aí eu quero que vocês se lembrem, quem estava aqui naquelas aulas, que a gente falou a coisa mais importante, né? A gente falou sobre Joás, eu acho. A coisa mais importante na aliança com Deus é ouvir. Impossível você ter uma aliança com Deus e ser Deus, eu não tenho outros deuses além de ti, se não ouvir a voz dele. Como que você se apaixona por uma pessoa que você não escuta? Qualquer semelhança com vida conjugal é mera coincidência, né? Se você não escuta, se você não ouve, você não vai conseguir manter o amor. Então ele sempre fala, a coisa mais importante da lei de Moisés, da aliança no Velho Testamento, não era faça isso, não faça aquilo. A coisa mais importante é ouvir a voz de Deus. que quando você ouve, quando você se apaixona, aquilo não é pesado, você faz porque você ama a pessoa. Então, mas se não me ouvides e não cumprides todos esses mandamentos, se rejeitardes os meus estatutos, se a vossa alma se aborrecer, é esse aborrecer, esse desprezar, esse abandonar a Deus que ele está falando, que vai acontecer essa consequência. Então, não cumprindo todos os meus mandamentos, assim violardes a minha aliança, então eu vos farei isto. Ele vai gastar até o versículo 45 falando o que é isto que ele vai fazer. E o que é isto? Nós não vamos ler o capítulo todo, mas o que é isto? São coisas progressivas para que a gente acorde e volte para Deus. Todas as situações negativas, difíceis na nossa vida acontecem para nos aperfeiçoar, para nos purificar, para nos ensinar a depender de Deus, para criar em nós uma natureza e um entendimento de Deus. Todas as coisas que acontecem na nossa vida acontecem com um objetivo bom. A Patrola de Deus, que é um livro que recomendo, né, é um livro que a gente lê e relê, é sempre atual. Eu lembro assim que eu fiquei muito impressionado alguns anos atrás, que eu fiz uma nova revisão para a gente fazer uma nova edição do livro. Assim, será que eu vou? Porque quando eu ouvi essas, eram fitas, né? Foram sete, uma sequência, né, de sete pregações, né, sete ensinamentos. E quando essas fitas caíram nas minhas mãos, e depois eu levei para minha família, gente, foi uma coisa assim que era como se Deus estivesse falando. Foi uma visitação muito, muito forte de Deus, né? Mas às vezes você passa um tempo, aí você fala assim, bom, naquela época foi bom, né? Mas agora parece que eu estou em outra fase, parece que não é... Gente, eu li muitos anos depois e fiquei todo comovido de novo, todo derretido diante de Deus, porque é Deus falando. E o primeiro capítulo, que é assim, ele fala uma verdade tão óbvia assim, Deus é bom, né? Quem precisa ouvir que Deus é bom? Na verdade, não é Deus é bom o título do capítulo, é Deus quer fazer o bem para você. Deus nunca está fazendo mal. Tudo que Deus faz, ou tudo que Deus permite, porque muitas coisas não é Deus que faz, que, né, também o Novo Testamento nos ensina que todas as boas dádivas vêm de Deus, mas tudo que Deus permite, como na vida de Jó, é para o nosso bem. Então, quando Deus tem as provações, que não é porque você está se afastando de Deus, é só aperfeiçoamento. Deus está apurando o ouro, como fala em 1 Pedro 1. Deus está apurando aquilo que ele plantou em nós. Mas tem esse tipo de situação. Então, aqui também, em Deuteronômio, no mesmo 28, né, o mesmo tipo de discurso, ele fala de juízos progressivos. Então, Deus faz uma coisa, mas esperando, né? É uma disciplina. Então Deus começa assim, falando, como pai ou mãe com criança: não faça isso. Tem pais que não começam assim, né? Mas, né, já explodem, né? Mas assim, tem que começar devagar, né? Não faça isso, isso vai te fazer mal. Falando: ó, meu filho, isso aqui, né, isso vai te causar mal. Filho não escuta, fala mais sério. Filho não escuta, tem que ter uma disciplina leve. Filho não escuta, entendeu? É assim que funciona, é assim que Deus está falando. Vai ter assim, ó, vai ter uma doença, eu não vou mandar chuva. Ele vai assim, ele vai deixando, né, ele vai subindo o grau, né, ele vai subindo o grau para ver se a gente ouve. Então, a gente precisa entender isso nesse contexto. Presta atenção. Chegando lá no fim, no versículo 39, a medida mais forte que Deus prometeu usar era tirá-los da terra prometida, destruir tudo que ele deu, Deus deu para eles. Deus ia destruir tudo, de deixar, né, entrar outras nações, iam destruir tudo que Deus tinha dado e tirá-los da terra. Essa era a medida mais severa que Deus iria usar. Daí ele fala isso aqui, 39, Êxodo 26, 39. Aqueles que de vós restarem nas terras dos seus inimigos, serão consumidos por causa das suas iniquidades, também por causa das iniquidades seus pais serão consumidos. Prestem atenção agora, nós estamos chegando ao entendimento. Como que Deus age? Ele foi dando advertências. Lembra aqueles versículos que falam os profetas, que Deus levanta cedo, né? Eu gosto dessa expressão, né? Que Deus levanta cedo e manda, né? Acho que ele acorda os profetas cedo, né? Deus está acordado direto, né? Mas assim, ele acorda o profeta, fala assim, acorda aí, você tem que falar com o meu povo. Ele vai dando advertências repetidamente. Eu não vou ter tempo de ler todos esses textos, mas tem muitos lugares onde Deus fala, eu não quis. Eu não quero destruir, eu não quero trazer juízo, escutem a minha voz, voltem para mim, voltem para a aliança, voltem para me colocar no lugar certo. Ele tá clamando, ele está chamando, ele está implorando. Então aí chega a hora em que não tem mais tempo, finalmente chega. Por que que é paz nos filhos? Por que é paz nos filhos? Porque ele não quis agir rápido. Os pais começaram a se afastar de Deus. Mas ele falou assim, vou esperar mais um pouco. Aí ele continua mandando advertências. Ele continua mandando. No tempo de Noé, tem um versículo que eu não posso... Se eu parar em todos os versículos, a gente vai mais uns 2 meses, pelo menos, nesse assunto. Lá em 1 Pedro 3... fala que enquanto Deus, na sua paciência, estava aguardando nos dias de Noé, quanto tempo Noé ficou? A gente pensa, provavelmente Noé gastou muito tempo para fazer a arca, né? Mas não foi só por causa de não ter dado tempo de fazer a arca. Deus estava advertindo, Deus estava falando, Deus não queria. Então, essa é uma das grandes chaves que nós vamos descobrir aqui, que Deus está aguardando, Ele está dando chance. Então Ele fala com os pais, eles não se arrependem, Ele fala com os filhos, Ele fala com os netos. Então, na verdade, Ele não está dizendo os filhos e os netos estão pagando o pecado dos pais. Primeiro, Ele está falando sobre uma questão coletiva. Ele não está falando que ninguém vai ser julgado. E é aí que nós precisamos entender a perspectiva de Deus. Porque a morte física é um juízo, mas não é o juízo final. Então, quando vem situações que Deus está chamando atenção, Deus vai cuidar de cada pessoa. A eternidade, Deus, eu não queria nem por um segundo ser Deus. Né? De ter que julgar, olha quantas pessoas morreram no Haiti, quantas pessoas morrem em cada tragédia, quantas pessoas morrem todos os dias em situações de calamidade, em ataques terroristas, quantas pessoas morrem? A morte não é um juízo, necessariamente um juízo de Deus. Pessoas justas morrem. Pessoas são mártires. Então, se fosse assim, Ele ama, a Bíblia fala que Deus tem um lugar especial para as pessoas que morrem dando a vida pela causa de Deus. Então a morte física não é um castigo, nem sempre, né, é um castigo de Deus. Pode ser, mas muitas vezes não é. E muitas pessoas que morrem não são condenadas porque morreram juntos. Jesus falou isso. Quando eles viram assim, Jesus, como é que foi aquele caso que caiu um muro, matou não sei quantas pessoas? Ele falou assim, você acha que eles foram mais pecadores que vocês? Isso foi só um alerta. Mas por que que eles morreram? Como que Deus vai julgar? Olha, Deus é Deus, eu não tenho nenhuma expectativa de que Deus mostre para mim ou para você todos os critérios dele de juízo. Eu acho que ele não vai fazer isso. Ele não vai mostrar como é que ele julga cada caso. Eu só entendo que ele é perfeitamente justo. E as pessoas inocentes que morrem não são condenadas. Isso não é o juízo de Deus. Pode até ser uma preservação. Como é que nós vamos saber? Agora, nós precisamos prestar muita atenção quando nós somos advertidos, porque aí sim, aí nós estamos incorrendo numa responsabilidade muito grande. Porque se Deus nos deu a oportunidade de arrependimento e não nos arrependemos, isso Deus leva muito a sério. Isso é sério. Então, vamos lá. Esse relógio nunca me ajuda, ele corre assim. Sei lá, acho que eu podia falar com eles para regular esse relógio, né? Então, por causa das suas iniquidades, também por causa das iniquidades, seus pais serão consumidos. Então, vocês entenderam? Por que por causa das iniquidades, seus pais? Porque é uma situação que vem vindo há muito tempo e Deus está insistentemente advertindo cada geração. Deu para entender? Eu acho que isso é muito claro, mas tem outros textos que mostram isso também. Versículo 40. Mas, qual é a possibilidade? Se Deus fala, eu vou visitar a iniquidade dos pais, dos filhos, isso significa que quando os pais pecam, obrigatoriamente vai cair algum tipo de juízo sobre os filhos? Não individualmente. Vocês entenderam a ideia aqui? Isso aqui não é Deus julgando alguém por uma coisa que não fez. Pode ser que morra juntos, pode ser que todo o povo de Israel. Daniel era uma pessoa muito íntegra diante de Deus. Ele foi junto com todos os cativos para a Babilônia, não foi? Então ele recebeu a consequência do pecado dos pais. Tanto é que quando Daniel ora em Daniel 9, ele fala, nossos pais pecaram, e ele assumiu isso. Ele assumiu, por quê? Porque é meu povo. Então quando a igreja acorda e fala assim, eu não fiz parte disso. Nós matamos muçulmanos na Idade Média, nós matamos judeus, nós fomos intolerantes, nós fizemos a Inquisição. Não fomos nós, foram eles, foi a Igreja Católica. Não, nós somos cristãos. Porque a Igreja A ou a Igreja B que está fazendo isso. Não, é nós. A corrupção brasileira é nossa. Nós não falamos assim, Deus, eu não tenho nada a ver com isso. Não, você tem sim, tanto é que você vai sofrer as consequências, junto com todo mundo. Estamos ou não estamos sentindo as consequências da corrupção? Mas é eles? Não, somos nós. Eu já participei de muita corrupção. Pessoal, eu não posso dizer que eu não fiz parte. E na igreja, eu não posso dizer isso não me diz respeito. Vocês estão entendendo? É uma coisa coletiva. Claro que Deus não vai me julgar pessoalmente no juízo final, eu não vou ser responsável por um pecado que eu não fiz. Deu para entender a diferença? Mas coletivamente a igreja está sentindo a mão de Deus pesando sobre a igreja, porque a igreja está corrupta, a igreja está corrompida, a igreja tem outros deuses, e não são eles, somos nós. Essa foi a atitude de Daniel. Então nós precisamos entender, Deus está falando, em termos de aliança, tem consequência sim. Em termos de juízo, de condenação ou de justificação, é individual. Mas em termos de o que vai acontecer com a nação, com a igreja, isso é coletivo. E é por isso que nós nunca podemos ter uma atitude de sim. E eu com isso? A igreja está tendo uma atitude assim, Deus vai julgar esse mundo vai pegar fogo, mas eu estou livre, eu vou embora. A gente não fala isso, a gente pensa isso. Mas todo mundo sente. Nós não estamos preocupados com a sorte do mundo. Porque eu não vou fazer parte. E a Bíblia não mostra isso. A Bíblia mostra o coração de Deus chorando porque nós fazemos parte. Então, quando Deus fala, o que os pais fizeram vai ter consequência nos filhos, olha o que os filhos podem fazer. Olha aqui, versículo 40. Mas se confessarem, quem? Os filhos. E na verdade não são os filhos. Pensa na história. Nós estamos estudando a história do reino dividido. Ainda vão algumas gerações para as 10 tribos irem para cativeiro, no ponto que nós estamos na história. Faltam algumas gerações para as 10 tribos irem para o cativeiro e mais algumas para chegar à vez de Judá. Mas quando eles foram para o cativeiro, finalmente chegou, não foi nem assim, terceiro ou quarto, é uma figura, porque foi a décima segunda geração. O que Deus está falando é, Deus vai contando, isso vai acontecendo na vida da nação, Deus vai dando chance, Deus vai dando oportunidade, mas vai chegar a hora que o juízo de Deus vem. Vai chegar a hora. Mas como é que fala? Nossa, me fugiu a palavra. Assim, é uma coisa que não pode ser mudada. Como é que fala? Assim, uma coisa irreversível. É um destino. Assim, o que é? Uma pessoa que tem um destino. Assim, tem uma palavra, uma hora eu lembro dela, né? Mas é uma coisa que eu não posso reverter. Eu sou fadado para isso, assim, Deus falou, não tem jeito. Não, ele falou, versículo 4, se confessarem a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, suas infidelidades contra mim, suas hostilidades diante de mim, Deus está preocupado com o quê? Deus está preocupado com injustiças, Deus está preocupado que eles não guardavam o sábado, Deus está preocupado que eles... um monte de coisa assim que Deus mandou fazer, que faz parte de uma sociedade que Deus planejou. Mas o que Deus realmente quer é isso aqui. Infidelidade, não amar, hostilidade, deixar Deus de lado, brigar com Deus, ter uma ideia errada de Deus. Porque isso é a base de tudo. Então, se nós nos arrependermos do nosso cristianismo interesseiro, do nosso cristianismo que só quer saber de benefícios para nós, do nosso cristianismo que tem outros deuses que são mais importantes do que Deus na nossa vida, se nós nos arrependermos das nossas infidelidades, das nossas hostilidades, por causa do versículo 41, por causa dos quais, das quais fui contrário a eles, os conduzi à terra dos seus inimigos, então, se o seu coração incircunciso, o que é um coração incircunciso? É um coração duro, insensível. É isso que acontece quando o amor esfria. Também assim, tudo isso, Deus nos deu o relacionamento familiar, conjugal, para a gente entender isso. Vocês acham que é difícil acontecer um coração incircunciso para com sua esposa, para com seu marido? Não é difícil. É um coração incircunciso, insensível. O incircunciso para Deus é duro, como pedra. Se o seu coração incircunciso se humilhar e tomarem por bem, olha como a patroa fala muito sobre isso. Qual a sua atitude quando Deus trata na sua vida? Quando Deus manda disciplinas, quando você passa por momentos difíceis? Qual que é a sua reação? Se vocês tomarem por bem o castigo da sua iniquidade, então lembrar-me-ei da minha aliança com Jacó, da minha aliança com Isaac, da minha aliança com Abraão, da terra me lembrarei, pois a terra abandonada por eles folgará nos seus sábados. enquanto estiver assolada sem eles, tomarão por bem o castigo da sua iniquidade, visto que rejeitaram os meus juízos, desprezaram os meus estatutos, mesmo assim estando eles na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei, nem me aborrecerei deles, para consumi-los e invalidar minha aliança com eles. Eu sou o Senhor seu Deus. Antes, por amor deles, me lembrarei da aliança com seus antepassados, que tirei da terra do Egito perante os olhos das nações para lhes ser por Deus. Eu sou o Senhor. Gente, então aí está o resumo. Próxima aula a gente continua mais. Eu só vou dar uma passada nesses 5 pontos aqui para vocês entenderem o nosso contexto, mas a gente ainda vai aprofundar um pouquinho alguns deles. Mas essa descrição aqui, quando eu li essa passagem assim, eu falei assim, olha, pode não ser a resposta toda, mas eu entendi assim, Deus está falando, quando ele fala, nesse contexto de aliança, que vou visitar o pecado dos pais, nos filhos, até a quarta, na verdade ele não está falando assim, eu não esqueço do que vocês fizeram, e vou me vingar dos seus filhos, e dos netos, e dos bisnetos ainda, aí talvez acabe a minha raiva. Ele não está falando isso. Ele está falando assim, eu vou aguardar. A minha ira é forte quando vocês violam o meu amor, quando vocês pisam. Hebreus fala assim, se na velha aliança morria quem transgredia a aliança, imagine o que Deus pensa, que agora não é sangue de animal, é sangue do filho dele. Se nós desprezarmos o sangue do filho dele, Deus não vai ficar irado? Gente, Hebreus 12, eu preciso falar isso. Hebreus 12 é maravilhoso, porque Hebreus 12 fala assim, olha, naquele tempo, Moisés ficou morrendo, o Moisés, que era tão próximo a Deus, ele ficou morrendo de medo. Isso nem está escrito no nosso Velho Testamento, não sei de onde que o autor aos Hebreus achou essa informação, mas ele achou lá assim, que Moisés disse que eu estou tremendo de medo. Gente, o cara que anda com Deus, que conhece a Deus, ele morria de medo de chegar perto do Monte Sinai. Aí o capítulo fala assim, mas vocês não chegaram no Monte Sinai, agora é o Monte Sião. O sangue de Jesus fala coisas melhores do que o sangue de Abel, quer dizer, o sangue de Jesus não nos condena, o sangue de Jesus nos perdoa. Ufa, tudo legal. Aí depois ele fala, mas cuidado, porque se você não ouvir a voz... Aqueles ouviram a voz do monte e foram condenados. Imagine agora que vocês estão ouvindo a voz de Deus falando. E Deus falou mais uma vez, eu vou sacudir, não é o Monte Sinai, mas eu vou sacudir o mundo inteiro. Gente, bela consolação que ele nos deu, né? Vocês não chegaram no Monte Sinai, vocês chegaram no Monte Sião, onde Deus está falando. E cuidado para não rejeitar aquele que fala. Então, você percebe que a nova aliança... melhorou muitas coisas, mas a responsabilidade nossa é muito maior. Então, só quero que vocês vejam assim, isso aqui estamos terminando. Aliança coletiva, então, o que ele fala é dentro do contexto de aliança. Então, é uma aliança e não é uma aliança pessoal, é uma aliança de toda a nação e por isso que tem consequências. É um outro assunto, né? Mas assim, como é mais ou menos a ideia de que daquela intercessão de Abraão, não era o povo de aliança, mas mais ou menos é um paralelo. Quando Deus ia destruir Sodoma, lembra que os 3 homens foram lá, visitaram Abraão e tudo, e aí falaram do nascimento de Isaac e tal, aí os dois dos 3, né, que eram anjos, foram seguir um caminho para Sodoma, porque eles tinham uma missão para cumprir lá. E Deus ficou, o próprio Deus ficou com Abraão conversando, e Deus falou assim, será que eu devo falar, eu falo ou não falo com Abraão, o que eu vou fazer? Mas Abraão era amigo de Deus, então ele não podia ficar sem falar. Então ele falou com Abraão o que ele ia fazer, e aí Abraão, que estava pensando em Ló, mas eu acho que Abraão não estava só pensando em Ló, e ele começou a falar com Deus, mas Deus... se tiver 50 pessoas em Sodoma, o senhor vai fazer isso assim mesmo? E qual foi o argumento que Abraão usou? É interessante, porque a gente precisa entender que você fala, Deus, o Senhor é Deus, o Senhor pode fazer o que quiser. Não, Deus, Ele é Deus, Ele é todo poderoso, mas Ele tem uma natureza, Ele não age, a gente não consegue encaixar Deus dentro de uma, né, do nosso raciocínio, mas Deus não pode fazer certas coisas, Ele não pode mentir, não é verdade? Tem coisas que Deus não pode fazer. Então, quando você intercede com Deus, não que Deus precise ser convencido, mas quando você conversa com Deus, todo o propósito de Deus dividir os seus propósitos conosco, todo o propósito de a gente ser amigo de Deus, é para a gente conhecer a Deus. A gente intercedendo, a gente descobre por que, que Deus não queria fazer aquilo. Quando Moisés foi interceder assim, Deus, não destrua esse povo, porque o Senhor não quer destruir. E Deus precisava falar assim, nossa, é mesmo, eu não quero, né? Assim, eu não sabia que eu não queria. Assim, não era isso, era Moisés que estava descobrindo por que que Deus não queria. Deu para entender? Então, quando Abraão chegou para Deus e falou assim, Deus, o Senhor é um juiz justo, o Senhor não vai julgar justos com iníquos. O que Abraão estava descobrindo? Ele estava descobrindo quem Deus é. Ele não estava tendo assim, Deus, cuidado, hein? Não vai fazer uma bobagem não, hein? Não vai fazer, né? Não, ele estava descobrindo quem Deus é. E quem que Deus é? Ele não vai julgar inocentes. Só que tem essa questão que eu falei, que a morte física não é o juízo final para Deus. Mas a ideia que eu queria só lembrar é essa. Nós temos que pensar na igreja e no mundo. Porque se você lê o livro de Apocalipse, o que vem por aí não é brincadeira. Você pode ter a escatologia que você quiser. Não tem como fugir que no Novo Testamento, no último livro da Bíblia, Deus está falando que a ira de Deus um dia virá. Então nós temos que pensar em duas coisas. Na igreja, no povo de Deus, que é a igreja e é Israel também, nós temos que pensar no povo de Deus e nós temos que fazer essa pergunta para Deus. Deus, o Senhor vai pesar a mão sobre toda a igreja? Mas será que não tem algumas pessoas? Será que não tem 50? Porque Deus respondeu para Abraão, não, se tiver 50, não vou destruir. Então, é muito sério isso. E no mundo também. Então, nós temos que pensar nas duas coisas. Então, existem consequências coletivas que vêm sobre toda uma nação, sobre a igreja, sobre nações, etc. Outra coisa que a gente vai falar um pouquinho é, existe um princípio bíblico. Coisas boas e coisas ruins são passados de pais para filhos. Então, isso é injusto? Não, os filhos vão prestar contas. Mas, quanta responsabilidade não tem sobre os pais? Porque nós podemos passar coisas ruins para nossos filhos, para a próxima geração. Então, isso aqui é muito sério. Existe um acúmulo progressivo de maldade. Precisamos falar um pouquinho sobre isso, porque Jesus falou, olha, eu vou mandar profetas, vou mandar meus servos, eles vão falar com vocês, vocês vão rejeitar, falando de judeus, para que sobre essa geração caia o sangue de todas as gerações. Então, Deus está sendo injusto? Não. Ele esperou com longanimidade. Foi advertindo. Então, chega uma hora que vai o acúmulo, chega lá, ninguém vai pagar pelo pecado do outro. Mas todas as gerações têm a mesma oportunidade de se arrepender. A paciência de Deus. Então, a terceira, ou quarta, ou quinta, ou décima geração é porque, na verdade, Deus está esperando e dando espaço para se arrepender. Nós vamos ver mais textos sobre isso. Mas a ira de Deus é uma coisa real. Eu não posso só pegar a parte de Deus que eu acho bom. Tem muita coisa errada no nosso conceito sobre a ira de Deus. Muita coisa errada. Mas a ira de Deus existe. E não existe amor verdadeiro sem ciúme. Não existe. Imagine Deus nos amando e não se importando se a gente ama Ele de volta ou não. Isso não seria amor. Então, existe ciúme e a ira é consequência do ciúme. Deus vai agir com ira porque Ele tem ciúme. Eu não entendo isso, não sei como que vai ser, mas eu não posso descrever o Deus da Bíblia, do Velho Testamento ou do Novo Testamento, sem levar em conta a ira de Deus. Um dia a ira de Deus virá. Só que Ele é muito longânimo e Ele vai fazer de tudo para que ninguém se perca. Amém? Então, isso é a síntese, mas domingo que vem faz parte do fim de semana de carnaval. Não sei se alguns não estarão aqui, mas eu estarei com quem estiver aqui. Então, a gente vai ter aula normalmente. Senhor Deus, nós confessamos a nossa limitação. E a nossa é não só a limitação humana, mas nós precisamos conhecer mais a Ti, Senhor. O Senhor quer se revelar mais a nós. Então nós estamos neste ponto. E nós nos colocamos aqui, todos nós, não como aqueles que já acharam, sabem como Deus é, que nós podemos, nós temos o conhecimento de Deus, a gente sabe como Deus faz, e como se a gente estivesse manipulando, ou fazendo as coisas, ou declarando. Senhor, dá-nos outro coração, outro espírito, para que as pessoas possam ser atraídas a Ti e não afastadas. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a entender. Ó Deus, que o Senhor tem muita bondade, muita longanimidade, muita misericórdia e que o Senhor está nos atraindo a Ti. Ó Deus, vem muita coisa por aí e nós estamos muito despreparados, mas pedimos a Tua graça sobre nós, que nós possamos ouvir, que nós possamos ter corações circuncisos na Tua presença. Em nome de Jesus te peço. Amém.